Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno.
E Rodrigo Arasaki.
E hoje recebendo aqui Ivor da Acad. Muito obrigado, Ivor.
Boa tarde, muito obrigado.
Boa, e antes de começar nosso bate-papo aqui com o grande Ivor, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu!
Boa!
A Crona, especializada em gerenciamento de riscos e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado, com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina. A Crona atende as principais empresas nacionais e multinacionais do Brasil e em todo o Mercosul, investindo em profissionais altamente especializados e tecnologia de ponta. A Crona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crona se orgulha de ter construído o Crona One, software integrador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma parceria segura e confiável, o grupo Crona é a excelência que você procura.
Boa! A DMG Vistorias atua há 30 anos no mercado de inspeção e regulação de sinistro, oferecendo serviços com agilidade e qualidade em atendimentos personalizados, buscando transparência entre seguradores, corretores e segurado, além dos demais clientes. Possui matriz em São Paulo e com filiais distribuídas em Salvador, Santos, Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro e aeroportos de Viracopos e Guarulhos, além de colaboradores em todo o território nacional. A DMG Vistorias oferece os serviços de vistoria e assistência à carga e descarga, importação e exportação de veículos, recepção de cargas granel com conferência de quantidades, suporte e gerenciamento de operações de projetos especiais, vistorias e regulação de sinistro de transporte de automóveis, análise de riscos e verificações ambientais, elaboração, confecção, registro e arquivamento de cartas-protestos e, por último, não menos importante, análise e liberação interna de importações e exportações. Valeu, DMG Vistorias.
Valeu. Deixando aqui, como de costume, a indicação do livro O Seguro de Transportes, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese.
Esteve aqui com a gente já, hein?
Boa. Agradecendo sempre a parceria com a editora Roncarati aí. E onde o pessoal consegue comprar esse livro aí, Japinha?
É isso aí, galera. Novidade, mas não é tão novidade. Acessando o nosso site aí, www.insurecast.com.br, você vai encontrar lá o link para o InsurStore. Lá, a gente fechou uma parceria com o Roncarati e você vai poder achar esse livro do Cremonese, assim como outros de várias categorias, de vários ramos, para adquirir bastante conhecimento. Além disso, alguns outros produtos, como a própria caneca do Insurecast, a nossa carretinha aqui, que blindada aqui, boa pra caramba.
Blindada é boa.
É pesada pra caramba, de qualidade.
É metal, não é plástico não.
É isso aí. Acesse lá e adquira o tua canequinha, ou se você quer dar um presente pros seus colegas aí, alguma coisa, tem os próprios livros e outros produtos lá.
Boa.
E quem quiser ajudar a gente, Rafa, como é que faz?
patrocinio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas só quer dar aquela fortalecida aqui no programa, tem um botãozinho aí de valeu demais. Deixa aí qualquer valor, tá tudo certo. Além disso, você também tem a oportunidade de colocar sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça como a Auto Parts GPS, a InsurStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Fala conosco que a gente negocia, certo, Japinha?
É isso aí, galera. Antes de começar nosso bate-papo incrível aqui com o Ivor, não deixe de inscrever no nosso canal no YouTube, no LinkedIn e no Instagram, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar.
Boa! Vamos lá?
Bora lá.
Finalmente? Boa. Ivor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Ficamos bastante curiosos já com o papo que a gente bateu aqui nos bastidores. Mas antes de iniciar, apresenta um pouco o Ivor para o mercado aí, quem ainda não te conhece.
Bom, primeiro, obrigado, Rafael. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Eu estou no mercado de seguros já há 22 anos. Iniciei como estagiário na Tokio Marine, no departamento de resseguro, mas com a função de acumular averbações de transportes. Então, pegava uma pilha de averbações do mês anterior, internacional, ficava lá analisando os navios e acumulando. Segurado X com segurado Y, saiu na mesma data, tem que acumular para fazer CTE para mandar para o IRB. Então, era um trabalho totalmente braçal. Hoje em dia é tudo automático, né? A gente fica pensando como é que vivia antigamente sem ter a tecnologia hoje. Os estagiários faziam. Eu comecei assim, fazendo o acúmulo de risco. E era uma coisa importante, né? Porque a gente está falando de capacidade financeira, acúmulo de risco num navio podia ter um sinistro. Mas era um trabalho bem manual. Então, comecei no resseguro ali na Tóquio. Desenvolvi no resseguro, depois eu fui para a Mapfre. Ali houve a abertura do mercado de resseguros. Eu tive a oportunidade de ir para a Ace, estava abrindo o mercado. A Ace estava abrindo três resseguradoras. A gente começou a trocar já os contratos que existiam colocados com o IRB, já colocando os contratos com a matriz da Ace lá fora. E aí, dentro da Ace, eu tive a oportunidade para ir para o seguro de transportes. E aí, eu me desenvolvi no seguro de transportes. E hoje eu sou head de transportes na Acad.
Bacana. E esse negócio do acúmulo é uma coisa que poucas se dão conta, né? Do quanto. Porque você tem vários segurados, às vezes vários segurados estão no mesmo navio.
Posso dizer que ninguém se dá. Se você não está com aquela função ali de observar isso, ou se você não tem um evento, a gente teve um evento, né, em 2019, que afundou um navio vindo para o Brasil. Na Acad, a gente tinha acho que seis ou sete segurados diferentes no mesmo navio. E se não tem o evento, você não sabe que aquilo está acontecendo.
É. É verdade.
E aí tem
Verdade.
que juntar tudo e mandar num sinistro só pro ressegurador.
Mas na época a gente tinha que mandar no prêmio. Acumular tudo, juntava
Na
lá
entrada, né?
na entrada.
Da hora.
Mandar o papelzinho pro IRB era bem burocrático.
Eu também comecei. Na época, quando eu comecei como estagiário na Itaú, eu dava baixa no cheque IRB, mano. Eu guardava na gaveta,
Mandava
chegava
pro
no dia seguinte, pegava, abria a gaveta, tinha que
Vamos
fazer os
ver. Vamos
negócios.
ver quantos cheques IRB tá lá
Mas
na.
você
Era o cheque em dólar,
Aquilo,
né? Você
cheque em
não podia
dólar,
pagar em reais. O cara
né? Era.
tinha que comprar o cheque no
Isso.
banco, pagar R$ 50 lá, pagar
Isso.
uma taxa.
Cara.
Mandar, você não podia perder, porque
Podia
virar
perder.
pro segurado e falar: ó, perdi o cheque, compra
É,
outro,
dá
mano.
cinquentão aqui, né?
Exato. Trancava sete chaves, assim, quando tinha muita coisa, cara.
Tá
Dia
louco,
seguinte.
imagina. Ivor, e agora vamos entrar um pouco no tema, né? O que que é esse seguro? Como é que veio a ideia de iniciar isso? Vocês são pioneiros nisso, não são?
Vamos lá. O seguro a gente batizou de RC Condutor. Também a gente chama, tem um apelido mais curto que é o RCCNH. E o objetivo do seguro ele é cobrir danos a terceiros provocados pelo motorista segurado. Né? Hoje no Brasil, então ele é na carteira de automóvel, né? É o RCF hoje, né? O ramo 53. Hoje esse seguro ele é comercializado junto com o automóvel no Brasil e a nossa ideia foi trazer um seguro personalizado olhando para o motorista. Por que que a gente teve essa ideia? Porque isso é bastante comum fora do Brasil, né? No Brasil é um seguro comercializado, como eu disse, junto com o veículo, mas fora do Brasil ele é muito comum ser comercializado para o motorista. Um exemplo que eu sempre dou, quando eu estive na Inglaterra lá fazendo curso de resseguro, o pessoal sempre batia muito no mercado de automóvel. O mercado de automóvel é um dos mercados que mais compra resseguro. E para mim aquilo não fazia muito sentido, porque no Brasil nunca teve um sinistro absurdo com automóvel, ou a possibilidade disso não era muito latente. Por que que se gasta tanto dinheiro com resseguro de automóvel? E eu fui entender que na Inglaterra o seguro de automóvel principal é o dano a terceiro. Eu não sei como está hoje ainda, mas na época o valor em risco era ilimitado. Ele era obrigatório e ilimitado.
Caramba.
Aí o porquê de tanto resseguro,
É,
porque como ele é
sim.
ilimitado,
Nossa,
tem
olha,
que estar
eu
distribuído.
adoraria o seguro desse, viu?
Tem que estar distribuído com muito ressegurador para que você não
Não
deixe ninguém exposto.
é.
E como ele funciona lá, né? O motorista, quando ele tira a habilitação, ele tem que comprar o seguro, porque o seguro é o certificado que ele pode conduzir. Quando ele é parado em uma blitz, alguma coisa assim, ele tem que apresentar o certificado de seguro. Ele não tem que apresentar a carteira de habilitação dele, tem que apresentar o certificado de seguro. Uhum. Que aquilo é o que habilita ele ali a conduzir. E o que, que o seguro protege? Protege a sociedade do dano que ele for causar, né? Ele está conduzindo um veículo, ele pode causar um dano a terceiro, e esse terceiro é a sociedade, né? Nos países europeus, Japão também, os países desenvolvidos em si, a preocupação com o social é muito grande, né? A sociedade tem que estar protegida. Então, diferentemente do Brasil, que o seguro principal, função do seguro do automóvel é proteger a propriedade individual, lá fora a principal função é proteger a sociedade do dano que aquela pessoa pode causar. Então, o motorista, o condutor, se forma na autoescola, ele é obrigado a contratar um seguro. Eu me lembro, era bastante elevado o valor, cerca de 2.000 libras no primeiro ano. Então, mais caro do que fazer o curso é você contratar o seguro para você poder conduzir. E aquilo protege a sociedade. Então, qualquer dano que ele causar contra bater num terceiro, ou eles dão vários exemplos, né? Um carro que colidiu numa linha de trem, numa linha férrea, e aí vai desencadeando vários acidentes e o dano vai ficando grande. Tem exemplos vários. E aqui no Brasil, se a gente for puxar, também tem vários exemplos. Um que eu sempre me lembro, não sei se vocês se lembram, mas há uns 7, 8 anos atrás, um caminhão de sucata bateu na ponte da Avenida Santo Amaro. Estava na Avenida dos Bandeirantes. Então, a Avenida dos Bandeirantes bateu na ponte Santo Amaro, destruiu a ponte, pegou fogo, teve que derrubar a ponte.
É que ele bateu um caminhão de combustível,
Foi. E explodiu. Era um caminhão de sucata ou lixo, não me recordo, mas bateu no caminhão, explodiu, pegou fogo, teve que derrubar a ponte, construir tudo de novo, fora o transtorno que causou em termos de trânsito. E quem pagou isso? A sociedade, a prefeitura. O motorista, nenhum motorista foi responsabilizado. Lá fora, não. O dano, ele é individualizado. Ele não é da sociedade. É do indivíduo que causou. Então, um evento desse lá fora, com certeza, o seguro desse motorista seria responsável por ressarcir o dano. A gente está vendo agora o acidente que aconteceu lá em Baltimore.
Sim.
Como é que quem vai ser responsável pela ponte? Alguém vai ter que custear aquela reparação da ponte, né? E aqui é a mesma coisa. E quem pagou a ponte na Avenida Santo Amaro de novo foi a prefeitura.
Ainda que ele tinha um seguro de IRC, geralmente os limites são muito baixos.
Não, então, não serve pra nada.
Aqui no Brasil, como eu digo, aqui no Brasil é o contrário, né? Primeiro você faz o seguro do automóvel e ainda, eu não sei, mas talvez 70% das pessoas que contratam falam: ah, se a minha verba do automóvel é 70 mil, eu vou comprar um RC de 70 mil.
Uhum.
Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, mas a gente faz esse raciocínio. Então, olhando lá fora como é, voltando ao porquê, né, que a gente criou, olhando lá fora como é, a gente trouxe para o Brasil e falou: poxa, aqui no Brasil o seguro é para o automóvel. Se eu, motorista, então, contratar um seguro para o meu carro e tiver conduzido um outro carro, esse seguro não é válido. Não é válido. Pela condição brasileira, esse seguro não é válido. Então, a gente trouxe com esse intuito de trazer uma cobertura mais ampla olhando o motorista. A função do nosso seguro é justamente essa. Fornecer flexibilidade para o condutor do veículo. Ele pode estar conduzindo o seu veículo, um veículo alugado, um veículo de terceiro, qualquer veículo. Desde que ele seja o segurado, ele causou um dano a terceiro, está coberto.
E se ele é um profissional, exemplo, Uber, táxi, etc.?
No nosso produto também está coberto. No questionário, né, na qualificação do risco, ele vai informar qual que é o tipo de atividade que ele usa com o carro, né, se é só passeio, se é a trabalho, ou se ele usa o veículo como trabalho, né? No caso de um Uber, um taxista. Mas tem cobertura, a gente tem, lógico, tem ranging de custo, mas tem cobertura pro condutor também profissional. A única característica que a gente tem nesse seguro é que é um veículo categoria B. Então, qualquer motorista que esteja conduzindo um veículo categoria B, qualquer que seja o veículo, ele está coberto pelo seguro que ele contratar.
No produto da ACAD, você falou que lá em Londres, por exemplo, o cara tirou a carta, ele precisa. Aqui a gente trabalha, eu não sei se ainda é assim, que faz muito que eu tirei carta. Existe aquela carta provisória ainda?
É um ano, né?
Um ano?
Tem. Mas aqui ninguém... Não existe uma lei que obriga você a ter um seguro, né?
Só o DPVAT.
Sim, eu digo assim, em termos de...
Mas está vinculado também ao veículo, ao dono do veículo.
É. Mas assim,
não é o motorista.
Se você dirigindo um carro de outrem...
Não é o motorista. Está vinculado, quem paga é o dono do veículo. É. Aqui no Brasil, toda a estrutura de seguro está vinculada ao veículo.
Mas nesse caso, por exemplo, existe alguma exclusão para quem recém... Porque,
não.
De certa forma,
No nosso produto, não. Ah. A gente cobre categoria B, lógico. Ele tem que ser habilitado.
Sim.
A principal função é essa, ele tem que ser habilitado. Sendo habilitado, qualquer veículo que ele conduza categoria B, durante a vigência da apólice, ele está coberto. Então, o intuito do produto é trazer flexibilidade. E muitas vezes, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, vamos dizer, o Rafael é um cara super preocupado, organizado, tem tudo certinho, tem o seguro do carro dele, do veículo dele, contrata um limite... considerável para se proteger. Um dia, por um acaso, vocês estão gravando aqui, ele precisou pegar seu carro, Rodrigo, e você, ao contrário, não tem seguro, não se preocupa com isso.
O que você está fazendo? É porque é assim mesmo. Ele identificou certinho.
Nós vamos chegar aí.
Caramba, que é assim.
E aí o que acontece? O Rafael se atrapalhou com o seu carro. Sua relíquia lá, não engatou a marcha, bateu num terceiro. Numa Mercedes. Você estava sem seguro. Ele, que é um rapaz todo organizado, todo certinho, não tem cobertura nesse evento porque ele está com o seu veículo que não tem seguro. Ele vai ter que responder com o patrimônio próprio dele. A nossa oferta, né, o nosso seguro justamente é isso. Rafael compra um seguro para ele. Não importa qual veículo ele está conduzindo, se é dele, do irmão, do vizinho, alugado, como a gente falou. Inclusive o seu. Ele causou dano a um terceiro, está coberto. Então,
o veículo dele é um terceiro, nesse caso?
Não, o veículo dele, você está conduzindo. O motorista, o veículo que está sendo conduzido não é o terceiro.
Tá bom.
Mas causou dano a um terceiro, o dano ao terceiro está coberto.
Tá bom.
Pô, mas isso é interessante, por exemplo, para quem tem um carro, uma família... Tem vai, uma família com 3, 4 condutores que podem ser utilizados, né?
Isso é justamente o problema que a gente encontrou no Brasil no primeiro ano. É. Porque a gente, no Brasil, um veículo para 2 condutores, né, geralmente o homem e a mulher, o seguro só do veículo cobre qualquer um dos 2 condutores. Na nossa proposta, cada um tem que ter o seu seguro.
Ah, cada um tem que ter o seu seguro.
Mas a gente fez uma evolução para isso no nosso seguro, no nosso produto, porque a forma como o Brasil contrata é essa, então a gente precisa também fazer alguma das adaptações.
Seguro familiar ali, né?
O que é esse seguro familiar? A gente inclui um segundo condutor, que tem uma única regra, tem que ter um relacionamento direto ali, então tem que ser pai e filho, ou marido e mulher, ou até irmãos, mas tem que ter um relacionamento direto. E você pode contratar até 2 condutores na mesma apólice.
Da hora.
Então, nós trouxemos também isso como aprendizado aqui do primeiro ano que a gente tentou vender o seguro. A gente encontrou muito isso. Ah, mas eu pago um seguro só, os 2 estão protegidos no meu veículo. Então, a gente criou no nosso seguro essa oferta do segundo condutor. Então, hoje nós temos um escopo de produto com cobertura até R$250 mil. Para danos materiais, danos pessoais, né, danos físicos a terceiros. Também inclui cobertura de defesa do segurado. Danos morais, tem uma verba de danos morais. E ele cobre 2 condutores. Então, é um produto que a gente ampliou um pouco o escopo dele para que a gente pudesse comercializar no mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele está acostumado a trabalhar com o seguro vinculado ao bem, né? ao automóvel. Então, quebrar esse paradigma é o que a gente vem mais sofrendo aqui nesses últimos 2 anos, né? Desde que a gente lançou o produto, para conseguir vender o seguro, penetrar ele na sociedade. Não é uma coisa simples, a gente primeiro precisa explicar o seguro, educar os corretores primeiro, né? Principalmente os corretores de automóvel. Uhum. E aí a gente tá um pouco...
Também são os corretores pastinhas tradicionais, vende aquele produto.
Isso, justamente. E qual é o problema que a gente encontra com eles? A CAD não tem o seguro do automóvel. Então, esses corretores muitas vezes nem conhecem a CAD.
Uhum.
Então, a gente precisa falar com esses corretores, explicar o produto, explicar a companhia, explicar um modelo novo de contratação do produto. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo devagar. Mas é um produto que a gente acredita, porque ele traz benefícios para os segurados, né? Uhum. Essa liberdade de conduzir qualquer veículo, de você não estar preso em um veículo só, a gente entende que no futuro, olhando para como a sociedade está utilizando veículos, inclusive as gerações mais novas que não querem ter um veículo, eles alugam, pegam emprestado, ou fazem aquele aluguel mensal também, isso também está se difundindo. Então, esse seguro ele é totalmente flexível para isso. Você tendo esse seguro, quando você for alugar seu carro por um dia ou por um mês na Localiza, na Unidas, onde for, você não precisa pagar o seguro que eles te empurram ali. Que a gente sabe que é com uma taxa lá em cima.
Você pode ficar mais tranquilo.
Você está mais tranquilo.
Não, e eles colocam franquia em coisa que não tem franquia normalmente, né? Danos a terceiro geralmente...
Não tem. Justamente, mas eles colocam...
É que a grande maioria não sabe.
Não tem? Sabe. Não, o nosso não tem. Tá. O dano a terceiro não
é
tem franquia.
É bem parecido, então, com a cobertura que hoje você tem no teu automóvel, exceto pelo fato de você poder não estar vinculado a um veículo.
É exatamente igual a cobertura que você tem no seu automóvel e te dá a liberdade de não estar preso a um veículo.
A um veículo. Legal, porra. E ô Ivo, agora, vamos lá. O brasileiro, além desse fato de ele estar acostumado a começar pelo bem, ele não é um muito conhecido por pensar no terceiro, né? Ele acha que quando ele bate no carro do vizinho,
dele, né,
é o carro do vizinho que é o problema, não é o patrimônio dele que vai ter que arcar com o carro do vizinho, né? Até conto uma situação que aconteceu essa semana comigo aí, bateram no carro, no meu carro lá, tava na Faria Lima aqui, um cara saiu do estacionamento, bateu na porta, até o cara do estacionamento, o que você fez aí? Eu falei, eu ando de lado, né? Porra! Aí o cara bateu na porta... E aí, não, e aí, pá, não, você tem seguro? Não, tem, só que é aquele seguro, só que é só roubo.
Só o bem.
Eu falei, meu amigo, pô, eu tô com contrato de seguro e tal. Aí eu acionei minha seguradora. Aí se a seguradora vai se ver com ele depois, tem problema dela, enfim.
A gente sabe que isso acontece, a seguradora vai atrás do responsável pelo evento.
Mas é o tipo de coisa, você contra muito o cara que contrata lá o rastreador mais seguro e não pensa no terceiro. Como é que você vê esse produto educando até o brasileiro?
Eu acho que é uma evolução, né? E a gente aposta muito nisso. A sociedade vai mudando. E a gente vê a sociedade brasileira mudando um pouco nisso. É devagar. Você acabou de dar um exemplo que o condutor ali não está se preocupando com dano a terceiro. Mas a gente vê mudando um pouco, né? E isso não tem jeito. Tem que vir do judicial, né? Então... judicialmente, e também as seguradoras indo atrás do responsável, ele tendo que responder com seu patrimônio, a sociedade começa a entender que, poxa, o dano que eu causo ao terceiro, sou responsável.
Uhum.
Eu acho ainda que o nosso judicial é muito benevolente com algumas ações individuais, né? O exemplo que a gente deu do motorista ali, que causou todo esse problema na Avenida Santo Amaro. Não foi imputada nenhuma responsabilidade ao motorista, né? Geralmente o motorista de caminhão, a gente convive com o seguro de transporte, sabe? O motorista de caminhão, ele nem responde por um dano que ele causar, se for um tombamento, por uma imperícia ou alguma coisa. O transportador, a pessoa jurídica é que responde. Mas quem conduz é a pessoa física.
Eu acho isso muito legal. No Japão, por exemplo, o cara bateu no poste, derrubou o poste, o cara tem que pagar o poste.
Não, mas aqui, em teoria, o dono do poste, a Eletropaulo, vai atrás da seguradora para cobrar o poste. Só que se o cara não tem seguro, morre no prejuízo.
Então, mas...
Em teoria.
Mas acho que a proposta é essa.
Mas não vai, né? Eu acho o nosso judicial, ele vai evoluir, tem evoluído, para imputar a responsabilidade para quem causou o dano. E nesse sentido, para quem se preocupa, para mim faz sentido você estar protegido, 100% do tempo você está exposto, né? Não só com aquele bem, com o outro eu não estou mais. No fim do dia, o risco é o condutor, o risco não é o veículo.
É isso.
Né?
É isso.
No mundo inteiro, esse seguro de dano a terceiro, o risco é o condutor. No Brasil é o veículo que bate, né? O motorista é só um coitado que tá ali dirigindo.
Tá ali.
Ah,
tá ali.
Você pega esse caso aí do Porsche aí na Zona Leste aí, mano. Você é louco, cara.
É o condutor. Entendeu? O problema é o condutor. Mas, de alguma forma também, nossas leis, elas não responsabilizam, né? Elas são meio brandas com isso. Então, a sociedade não se sente também... a necessidade de proteger a própria sociedade. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que discutir bastante. Uhum. Vocês têm oportunidade de conversar com advogados. A gente precisa evoluir isso. E se a gente olhar o conceito, né, lá fora, quando eu falei no começo, o mais importante é proteger a sociedade. O bem pessoal, o patrimônio da pessoa, é um problema dela. A sociedade não tem nada a ver com isso. Uhum. Se ela quer fazer um seguro do veículo dela, lá fora, a cobertura adicional é para isso. A cobertura adicional de danos no veículo e adicional de roubo.
Uhum. Ah, esse caso é o contrário. Então, o adicional...
Sim, o principal é o dano a terceiro, o adicional é o danos ao veículo, né? Acidente, e a completa inclui o roubo.
Agora, eu posso ter dois seguros... Por exemplo, eu tenho o seguro do meu carro, que eu já tenho lá o danos a terceiro, e eu posso contratar com você também, por exemplo.
Sim, a SUSEP regulamentou isso em 2020. Ela criou essa possibilidade de ter o seguro da forma como a gente fez, né? Não foi só a gente que criou isso. A SUSEP regulamentou isso, ela permitiu que esse tipo de seguro fosse comercializado no Brasil. Uhum. E aí a gente fez o nosso produto. E na regulamentação dela, ela define que o dano a terceiro do veículo é o primeiro risco.
Tá bom.
E o segundo risco é este modelo que a gente está falando.
Em excesso ou não?
Seria uma espécie de excesso, porque se o primeiro risco é o seguro que está no veículo, e o evento ultrapassa o limite, se o segurado tem outro seguro, por que ele vai responder com o patrimônio? Ele usa outro seguro. Mas na prática também a gente não vai atrás, né, saber se o veículo tem seguro ou não. Quando a gente é acionado, a gente costuma fazer a indenização, ou fazer a regulação do sinistro, observar o dano a terceiro lá, se faz sentido, e conduzir a indenização.
Uhum.
Mas pela regulamentação, há essa regra de que o primeiro seguro é o seguro vinculado ao veículo, e se houver outro tipo de seguro, como o nosso, ele vem a segundo risco.
Legal. E você falou que o limite hoje máximo que vocês estão comercializando é 250 mil.
Isso.
Se alguém quiser mais que isso, hoje vocês não fazem.
É um produto fechado ou não?
A gente é um produto inicial, né? Então a gente está testando. E o que é muito comum perguntarem para a gente é: ah, mas e categorias A, né? Motocicletas, e categorias motoristas profissionais, caminhoneiros, C, D, E? Como é um produto novo? E a gente sempre aprende na escola de seguros, produto novo, a gente começa entendendo o mercado, depois a gente amplia. É exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Um produto novo, a gente está entendendo o mercado, a gente tem resseguradores que nos apoiam, então é aquela estrutura que a gente aprende, contato com a outra parte, a gente divide risco com os resseguradores, a gente não está aqui também fazendo loucura. Então é um produto estudado, a gente... Inicialmente saiu com 150 mil, entendeu a necessidade de ampliar. A gente ampliou faz um ano para 250 mil reais. Mas se alguém quiser conversar com um limite maior, a gente pode estender um pouco mais também. Temos uma margem, mas o que a gente tem na prateleira hoje para entender o dinamismo do mercado são esses 250 mil reais. Uhum. Por cobertura, né? Para danos morais e para danos materiais e danos corporais.
E hoje... Desculpa, Sérgio. E hoje esse produto, ele é todo sistêmico, Ivro? Como que é? Como o corretor tem acesso a isso?
Legal isso. A contratação é 100% online, ele é totalmente online, não tem um subscritor na companhia que vai olhar esse produto. E a gente só fez esse produto por entrar no nosso escopo, né, a CAD, de ser um produto digital que a gente consiga... entregar de maneira digital, que o corretor consiga se servir sozinho do produto. Então, o corretor entra no nosso site, né, no menu dos produtos digitais, ele consegue acessar o RC Condutor, fazer a cotação, ele tem que ter alguns dados do segurado, mas são coisas bem simples. O que ele utiliza para o automóvel é basicamente a mesma coisa, então vai ter o endereço, uhum. O nome dos segurados, o sexo, masculino, feminino, o tipo de utilização do veículo, se ele vai usar o veículo para lazer ou não, quanto tempo de habilitação, até porque é uma obrigação da SUSEP você colocar o tempo de habilitação, e com isso a cotação já sai na hora, e é possível enviar o PDF para o cliente, é possível já contratar pelo próprio site, é tudo feito por ali.
Legal.
E já tem outras fazendo isso também? Ou vocês iniciaram e estão desbravando sozinho ainda?
Eu não conheço ainda nenhuma com produto assim, desse jeito como a gente. Eu vi um produto, não vou dizer que é similar, um pouco diferente da Sura, que era um seguro para pro RC, era um RC para pessoa.
Tá bom.
O nosso exclusivamente para condução de veículos. O da Sura era para pessoa, então se ela tá num patinete, causa um dano, também tá incluído. Se ela tá
É tipo um RC familiar, só que
É um RC
individualizado.
familiar individualizado, é. Então,
Ah, tá.
ele acaba incluindo também condução de veículo. Então,
Entendi.
ele é um pouco diferente nesse aspecto. Mas ele tem limite menor. Mas exclusivamente para automóvel, como o nosso fez, o único que eu conheço é o da CAD.
O
Legal.
APP dentro do automóvel, ele entra como dano a terceiro dentro do seu escopo ou não?
Não, o APP, o passageiro dentro do veículo, não.
Tá,
Não.
tá bom.
Agora, qualquer pessoa fora do veículo é um terceiro.
Aí já.
É um terceiro.
Tá bom.
Quando você fala até o intuito do produto, de quaisquer danos ou não? Tem exclusões?
Bom, tem algumas exclusões, mas é basicamente o mercado de automóvel, que a gente tem no mercado automóvel. Então, causou um dano terceiro, um incêndio, alguma coisa,
Pessoal, material.
pessoal, material e até dano moral.
Moral também.
Tá até dando moral. É como a gente falou antes, exatamente o produto que temos hoje vinculado ao seguro do automóvel, só que exclusivamente vendido separado, com a liberdade de você ter conduzir qualquer veículo.
Um dano moral para quem tá dirigindo. Eu xingar alguém na rua? É? Tipo
É
você.
bastante comum isso.
Dirigindo. Vai
Ah,
tomar um de
então eu tô
processo.
coberto. Bastante comum. É lógico
Não.
que não sem um evento, né?
Claro.
Então o dano moral ele
Ah.
acompanha um dano
Um sinistro,
material
tá.
ou um dano
Coberto.
pessoal, né? Tem que ter um sinistro. Então você bater um carro de terceiro, teve uma desinteligência lá,
Saiu xingando o cara.
aí pode
É.
ter, você pode ser
Eu
acionado.
xingar o cara que me fechou, eu não tô coberto.
Não, sem o sinistro não, mas
Entendi. Tá vendo, Japa? Para de xingar os outros na
Eu
rua.
não xingo, cara. Tipo, de boa, cara.
Boa.
E que mais, Ivor? Esse produto, você falou que tá há 2 anos, em relação ao...
Aliás, rapidinho, eu falei em xingar os outros que fechou, não sei porque eu lembrei do Joel. Joel, um beijo, obrigado por ter indicado aqui, feito.
Valeu, João.
Valeu, Joletá. Esse produto que você tem trabalhado há 2 anos, no mercado, hoje ele é ofertado para toda a região nacional via sistema, ou ele, assim, quais são os canais de atendimento, por exemplo, ele é
O
espalhado dos
nosso canal
reguladores?
principal é o site, né? Então, está disponível para qualquer corretor cadastrado no site da CAD. E se você, corretor, não for cadastrado, a gente tem um link para você enviar para a gente, preencher e enviar para a gente, que a gente te auxilia no cadastro. Você vai fazer o cadastro na CAD e você vai ter o acesso a todos os produtos, e esse é um dos produtos. O que a gente traz também nesse produto, em complemento às coberturas? Assistência. Então,
Isso.
pro veículo, a gente tem assistência, quatro tipos de assistências, né? Que é assistência mecânica, chaveiro, o guincho e o deslocamento, né? Se você precisar deslocar a pessoa de um local para o outro, né? A transferência também está coberta. Então, tem quatro assistências ali que a gente embutiu no produto, também visando auxiliar o corretor. Que tem aquele cliente que muitas vezes tem o seguro do veículo negado pelo mercado tradicional de automóvel, né? A gente sabe que isso é muito comum, ou o carro é muito caro, ou ele é mais antigo, a manutenção dele é muito cara, as seguradoras não aceitam fazer o seguro. Você pode oferecer para o seu cliente o dano a terceiro e ele tem também uma assistência. Lógico, o patrimônio dele não vai estar coberto, mas ele vai estar de alguma forma protegido de. Algum problema ali, vai estar protegendo seu patrimônio se ele causar dano a terceiro.
E como que vem sendo o desenrolar do produto, assim? Ele tem tido abrangência aos poucos, a sinistralidade?
Ele é interessante. A gente vê que os corretores vão testando o produto. É um corretor, é um seguro que a gente vende em torno de 100, 120 apólices por mês, mais ou menos. Mas no ano inteiro, a gente tem mais de 400 corretores comprando esse produto. Então, é um produto que tem uma penetração bastante interessante. Mas, como eu disse, o que falta? Virar recorrente, né? Ganhar escala. Uhum. E para isso, a gente tem que divulgar, tem que falar sobre o produto, ele tem que estar no dia a dia. A gente que trabalha com o mercado de seguros, tenho certeza que vocês não tinham ouvido falar desse tipo de produto.
Não, não mesmo.
Talvez 90% das pessoas que trabalham no mercado de seguros não conhecem, então a gente precisa fazer um trabalho de divulgação. Não é ensinar, mas é explicar o conceito do produto para que ele comece a se desenvolver. A gente vem, nesses últimos 2 anos, trabalhando nisso, vem evoluindo legal. Ele se disseminou bastante entre taxistas, né, no primeiro momento, pela flexibilidade e tudo. Mas a gente entende que ele pode estar, na prateleira de qualquer corretor e o corretor operando ele e oferecendo para os seus segurados, seja porque o veículo principal ali não teve uma cotação fornecida por uma seguradora, ou seja, porque o segurado entende que, poxa, é interessante, é uma proteção importante. Outro mercado que compra bastante são colecionadores de veículos. Porque geralmente eles têm lá 5, 6, 10 carros, e como traz flexibilidade, geralmente esses veículos colecionáveis já não têm seguro mesmo, então pelo menos o seguro contra terceiro está garantido.
Você falou que vocês hoje não vendem o seguro automóvel puro ali, né?
Sim.
O tradicional. Vocês enxergam de alguma maneira fazendo algum tipo de parceria com quem faz e aí de repente entrar com dano o seu RC de alguma forma, porque aí libera o cara para dirigir outros também?
A gente já tentou com algumas empresas, por exemplo, empresas de rastreamento, né, que fazem o rastreamento. A gente sabe que elas fornecem alguma garantia ali, de dano ao veículo, seja o roubo ou até mesmo acidente, eu já vi casos que eles forneçam, mas nunca ao terceiro. A gente já tentou ali associação com alguma dessas empresas, ainda não conseguimos casar o match ideal. Tem uma questão do cliente entender do dano ao terceiro, de se preocupar com isso, mas eu acredito que esse é um caminho. A gente vem conversando cada vez mais para conseguir plugar esse produto em uma empresa de rastreamento, que eu acho que eles são os parceiros ideais para a gente, né? Outra seguradora é difícil porque ela tem o produto dela, ela está comercializando junto com o automóvel. Então, as empresas de rastreamento de veículos são os parceiros que a gente entende que a gente consegue encaixar. Ainda não conseguimos, mas a gente vem trabalhando para isso. E a gente tem até API já do produto pronto. Então, a gente tem, do ponto de vista tecnológico, a gente está bem avançado com o produto para desenvolver ele. Inclusive, é bom você comentar, a gente tem uma versão dele no aplicativo da Estapar.
Ah, é?
A Estapar, que é o aplicativo do Zona Azul, né?
Isso.
Ela tem um menu ali de seguros. Você pode fazer cotação do seu veículo ali. E tem o nosso seguro lá também do RC Condutor,
legal.
Disponível. Então, é outra forma de fazer uma consulta, também pode ser por ali.
E esse produto do seguro, desse seguro de responsabilidade civil, ela também abraça as mesmas características em termos de vigência, tudo, é por um ano,
Sim,
renovável.
vigência anual, renovável após 1 ano. Exatamente como um seguro tradicional.
Vocês pensam no liga e desliga, não? Para o cara que não tem carro, que não é dirige muito, mas eventualmente pega ali e tal.
Não desenvolvemos ele para isso. Não sei se caminharia para isso. Eu particularmente sou contra um pouco o liga e desliga, porque eu acho que...
Operacionalmente também deve ser difícil, né?
A gente até lançou na Acad um produto para o automóvel de liga e desliga há 5 anos atrás, que o objetivo era cobrir, aí sim, o veículo, né, o patrimônio, durante 24 horas, e o cliente tinha liberdade de ligar e desligar. Mas a aderência dele é muito difícil, e a gente pensando no mecanismo, Quem contrata o seguro precisa lembrar que naquele dia, ah, deixa eu ligar o seguro agora porque eu vou utilizar. Não é um hábito.
Uhum.
E se a gente for olhar para o risco em si, a gente sabe que o tempo que o veículo está parado já está descontado do prêmio ali. Já é um tempo que está considerado como o risco parado. Os atuários, quando fazem os cálculos todos, o veículo não está 100% do tempo. Tem um tempo que ele está parado. Aquilo não é risco. Então, não é porque eu não estou desligando que eu estou sendo cobrado. Né?
Perfeito.
É difícil explicar isso para o consumidor, porque o seguro ele tem a vigência anual o tempo todo.
Ele já foi pensado. Mas
na
calculado.
Estatística inteira, enquanto o veículo está parado, ele não vai causar dano. Se ele não causa dano...
Está no cálculo.
Está no cálculo, né?
Está
no cálculo. E aí você trazer um liga e desliga, que o cliente tem que apertar o botão lembrar de falar, agora liga porque eu estou em risco.
É.
Eu acho que isso traz mais problema que é eventualmente ele esquecer e ter um problema, um sinistro.
Uhum.
E aí, como é que a gente administra isso?
Verdade. Que eu pensei até foi numa situação diferente. Porque eu também concordo com você nesse ponto aí. Se você já tem um carro e tal, meu, e outra, tem o risco também com ele parado de chover, de dar enchente, sei lá, cada um sabe.
Incêndio.
Incêndio e tal. Mas que eu pensei assim, por exemplo, quando eu trabalhava no Itaú, eu não tinha carro, não tinha nada. Mas eventualmente eu tinha que viajar a trabalho. Eu pegava o carro da empresa que não tinha, era alugado. Ou, sei lá, alguma situação de eu pegar um carro emprestado e viajar e tal. E aí, pô, pra esse cara que não tem carro, que vive pegando carro emprestado e tal...
É o que eu faço, uma cotação, vocês vão ver que o preço, ele não é caro, ele é bastante parecido com o seguro de terceiro. E o seguro de terceiro no automóvel, ele é o mais barato, né? A gente muitas vezes se assusta com o valor de seguro do automóvel, mas o principal é o casco. O casco geralmente é 70, 75% do valor do seguro.
Por isso que eu acho um absurdo tratar o dano terceiro.
O dano terceiro...
Absurdo, franquia, velho, da minha apólice.
A do meu veículo é R$9.000 a franquia.
Então puxa, velho.
Enfim, então, o custo do dano a terceiro no automóvel é o menor custo, né? É 25%. Então, eu convido vocês corretores, clientes, façam a cotação, vejam o custo. Ele não é um custo abusivo, é um custo bastante atrativo até. E quando você inclui mais um condutor, ele não fica um custo caro para duas pessoas estarem cobertas. E aí, sim, você pode até ter um duplo risco, né? Porque os dois podem estar conduzindo no mesmo momento. Essa pessoa, por exemplo, você falou que não tem carro e eventualmente pega um carro ou outro, pega o carro da empresa emprestado, está trabalhando com o carro da empresa, ela está exposta.
Está exposta.
Ela está exposta. E o seguro é justamente para isso. Dá uma consultada, porque o seguro não é caro. Ele é muito mais barato que o seguro do automóvel tradicional, claro, o casco não está envolvido. E ele traz a proteção necessária.
É.
E a gente vai chegar ainda nesse momento de que do ligar e desligar? Eu acho que sim, mas a gente precisa evoluir o produto, né? Então, a oferta que a gente tem é o tradicional, que já é difícil a gente conseguir divulgar ele no mercado brasileiro, quebrar o paradigma do seguro tradicional brasileiro. Então, conforme a gente vai evoluindo o produto, eu acho que a gente pode caminhar para um liga e desliga também.
Eu acho que uma boa vantagem disso aí eu não sei se é que é para pessoa física, né? Mas eu estava pensando em empresa, onde uma empresa, ela é uma empresa que tem uma grande área comercial, por exemplo. É o caso do carro lá.
A gente já conversou com algumas empresas.
Pô, imagine e fecha assim, cara. O cliente daquela empresa tem que estar na rua. Tá vendendo lá, tal,
a
tal.
Gente pega a lista.
Qual que é o custo que
A
você
gente
gasta?
pega a lista dos CPFs das pessoas que estão na rua ali e a gente faz um seguro para todo mundo ali. Inclusive, a gente negocia uma condição, mas a gente faz um seguro para todo mundo. E, teoricamente, todo mundo que conduz a frota daquela empresa está coberto. E ganha um adicional, porque ele está coberto 100% do tempo. Então ele pode estar conduzindo o veículo dele também, ele está coberto.
Foi nisso
exato,
que eu pensei.
Em casa,
um
final de semana. Exato.
Você dá um benefício pro cara.
É que realmente é questão da divulgação. Porque ele é muito interessante e ele traz uma série de benefícios, né?
Sim.
Eu acho que é divulgação e educação. O brasileiro precisa entender que ele é responsável pelo que ele faz.
Exato.
Como eu disse, né, desde o começo, A motivação para comprar o seguro no Brasil é proteger o seu bem.
É.
Então, mudar essa motivação, né, de proteger o terceiro, proteger a sociedade, é um trabalho, é um trabalho. É trabalhoso, é devagar, mas a gente acredita muito no produto, no projeto. Tem possibilidade de escala muito grande, porque ele já está todo digital, a gente já tem API, então a gente está pronto para ele.
E às vezes o cara tem que ter a percepção de risco, pô, que nem eu comentei aqui do carro da porta, né? O cara batendo na minha porta. Pô, você sabe o custo, sei lá, trocar a porta é R$5.000, né? Com serviço, tal, não sei o que, R$5.000, você já sabe quanto você vai pagar.
Sim.
Mas o dano terceiro pode casar com o terceiro, de repente, do dano que você causar.
Eu já vi, eu tinha um amigo na época da faculdade que derrubou um motoboy e ficou pagando por 15 anos salário pro motoboy.
É louco.
Dano a terceiro.
Você tá muito exposto o tempo todo.
Sim.
Né? É uma coisa que precisa ter essa percepção de risco. Você contou um caso desse aqui uma vez já, porque alguém...
Não, mas não deu em nada. Na verdade, não deu em nada. É porque foi com minha mãe lá, um tempo atrás. Minha mãe saiu no... Tava parando no semáforo e abriu pra ela, só que veio um louco de um motoqueiro, passou no farol vermelho pra ele, bateu, o cara voou.
Saiu voando.
Aí... Pô, na hora, me levaram pro hospital, tudo, pô, obrigado, tal, não sei o que. Depois de uma semana, veio a polícia lá, mano.
Cara, entra com a ação.
Entra com a ação, cara.
Mas aí, pelo que eu entendi, a ação também...
Não, tem custo de defesa, inclusive.
Que legal, então.
O nosso seguro tem custo de defesa.
Isso foi uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá. Mas se tivesse o seguro contratado, estaria coberto.
Estaria coberto. Estaria coberto, tem custo de defesa. Então vai também auxiliar na defesa.
Legal.
E como que foi esses dois anos, assim, em termos de sinistralidade? Vocês estão...
Cara, a gente tinha estimado a sinistralidade em torno de 55%. A gente, né, quando a gente foi fazer produto, a gente pegou todo o histórico do mercado brasileiro de dano a terceiro, fizemos um trabalho, fizemos os cálculos para 55%. E a gente está entre 50, nesses dois anos, entre 50 e 48, está bem próximo ali do que a gente estima. Mas assim, não sei se a precificação tá boa ou não, porque a gente entende que ele tem que ser mais testado. Né? O produto precisa evoluir. É muito novo, 120, 150 pods por mês no mercado brasileiro. Absurdo. Né? Então a gente ainda é uma massa muito pequena, a gente precisa testar ele. E aí sim, evoluir, cobrar mais ou menos, não sei, o produto vai dizer. Mas... por enquanto está dentro do que a gente espera. A gente renovou já o terceiro ano o contrato de resseguro. Agora é trabalhar ele para que a gente consiga evoluir. Eu acho que a liberdade que ele traz para os motoristas é o principal motivo, né, que a gente deveria ter o interesse dos segurados.
Uhum. Você comentou de API com as empresas de rastreamentos, né? O corretor também, se ele tiver um site que tem o cotador dele lá, dá para cotar o seguro.
A gente tá com a API do produto pronta. Com o parceiro que quiser plugar com a gente está disponível.
O que vocês estão fazendo de marketing hoje para poder atingir mais esse público aí, cara? Porque é importante realmente a pessoa conhecer, né?
A gente tem, dentro da CAD, né, temos os programas da CAD 360, que a gente fala dos produtos. Agora temos um podcast lá dentro também. A gente vai falar desse produto lá dentro. Temos meio marketing para os corretores. A gente já fez 3 ou 4 vezes painel digital, né, online, de treinamento deste produto para corretores. Mas aí... cai numa situação que a CAD, o principal corretor desse produto, que é o corretor de automóvel, ele não está na CAD. Então a gente precisa expandir para fora do mercado de automóvel. Estamos pensando como é que a gente vai avançar com ele.
Abre um
porque
produto,
é um paradigma difícil de quebrar.
Porque é o que você falou, né? De repente, se tivesse o próprio produto de auto, sei lá, de uma certa forma,
Por que a gente não tem o produto de auto? É interessante. Por que a gente entrou com esse produto no automóvel? A gente entende que o mercado de seguro brasileiro, o principal produto desenvolvido é o automóvel.
Uhum.
Não tem discussão. E o cliente, ele já está muito bem servido das seguradoras que ofertam o seguro de automóvel. né? A gente tem as principais seguradoras ali, incluindo, dando coberturas além do automóvel, né? Assistência à residência. Então é um produto muito completo.
Sim.
Entrar neste produto, disputando com esse mercado já consolidado, para a gente não fazia muito sentido entrar só por entrar. A gente tinha que ter alguma coisa diferente.
Uhum.
E o diferente foi esse produto. Pô, vamos trazer uma abordagem diferente, uma forma diferente de contratar, um porquê contratar diferente, que é o fundamento desse produto. Então, a nossa entrada no mercado de automóvel e a forma da CAD ir para o mercado de automóvel é buscar essa diferenciação. Oferecer um produto diferente, atingir um público talvez diferente que entenda o seguro como proteção.
Sim.
Não, mas é o que a gente tem que trabalhar, o brasileiro, né? O brasileiro não é preocupado com seguro no seu dia a dia, nunca foi, né? Mas
pensando no outro.
Tem muito espaço, né? O que não é feito, então tem muito espaço para ser feito. Então a gente tem muito espaço para crescer.
Não, com certeza.
Isso é uma coisa que até que a gente fala aqui de ter as questões de educações financeiras e tal, que a gente não tem aulas de...
Não.
Né?
E o seguro
talvez estaria inserido dentro desse escopo aí, né? Dessa
Sim.
aula, né? Enfim.
Porque a própria, como que fala, você proteger de uma certa forma financeiramente o teu patrimônio, né? Que seria o seguro, né?
Bota as escola pra vender.
Cara, a gente já conversou com algumas, a gente tinha em Florianópolis a gente tinha com uma empresa lá com uma autoescola, um canal também pra gente, a gente já conversou com algumas. Já conversou com algum, porque muitas vezes justamente o recém-condutor, né, o que tirou a carta agora, ele não tem veículo, ele vai pegar um carro de um terceiro ali e muitas vezes ele não quer causar o dano. Então,
naquele momento do CFC que ele viu um monte de vídeo e tá preocupado.
É um canal, a gente já conversou com esse mercado também. A gente precisa acertar um canal bom. E, como eu disse, mudar a cultura de quem contrata. Isso é devagar. Mas a gente acredita no produto nesse sentido, né? De como ele traz liberdade e como ele também é necessário. Né?
A função dele é muito, muito boa, né? Digamos assim.
A gente costuma dizer no seguro que só se sente motivado a contratar um seguro quem precisa dele. No nosso caso, é quem precisou e tá em um veículo que não tá coberto, então tem um adicional aí, mas ele vai crescer, eu acho que ele vai se desenvolver e a gente ainda vai falar muito desse seguro.
Não tenho dúvida, cara, porque é o que a gente tava falando dos bastidores aqui, né? E você comentou aqui, não além das locadoras que estão fazendo o projeto, montadoras estão...
Sim, vendendo
vendendo
aluguel do carro, sim.
Aluguel do carro. Você tem aplicativos igual aquele Turbi, sei lá como que
Sim.
é. Você pode pegar pelo celular um carro mais próximo deles ali na rua e com a chave do celular e pegar o carro.
Se for ver o custo do seguro ali contra o terceiro, é caro. Então, se você tiver o seu, você não precisa...
selecionar
pagar,
no app ali.
Você exclui lá. Eu, quando contrato qualquer veículo alugado, eu tiro lá o seguro. É uma coisa que eu não contrato mais. E uma coisa interessante, outra coisa só adicionando... A gente é do segmento de transporte, a gente sabe, acabou de mudar a lei para o motorista de caminhão. Não era obrigatório, passou a ser.
Exato.
Então, pode ser que vire obrigatório também para o motorista.
Cara, é visionário, mano. Esse cara, de repente, é visionário. Eu vou sair estourando, cara.
É espetacular, assim, nesse sentido, porque
pode crer, velho.
E por que eu fiz aquela pergunta da parceria?
Não duvido.
Por que eu fiz aquela pergunta da parceria? Não sei vocês, mas muitas seguradoras de transporte estão sofrendo porque são exclusivos de transporte, não tem área de auto dentro da empresa e aí não consegue vender
a gente
o RC.
Passou por isso, mas como a gente já tem esse produto também, já foi um canal mais fácil para a gente fazer o nosso RCV.
Aí você já...
E aí a gente tem o RCV.
Pode crer, cara. Verdade.
E aí no reporte para a Suzep estão tudo num produto só. Eu...
Ramo 53.
Boa.
0353.
Aí você, obviamente, enxerga separado.
Sim, a gente tem produtos diferentes dentro da companhia, mas no reporte para a Suzep é o ramo 0353.
E você vende só o RCV se precisar?
Só RCV.
Legal, legal. Aí, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu ia te perguntar aquela hora. Você falou que o auto ele é uma cobertura adicional dentro do
não,
RC.
Não no nosso produto, né? No escopo lá da Inglaterra. Ah, no nosso produto não. Tem. O nosso entendi. É exclusivamente para terceiro.
Entendi, tá bom. É, porque eu pensei, pô, o cara de novo, né, é uma situação. Né?
A gente quer chegar nessa evolução, né? A gente sabe quais são os próximos passos do produto. O próximo é incluir o produto, o automóvel dentro, mas...
Aí eu paro de contratar seguro de automóvel, eu me liberto, pra ser sincero. Eu vou contratar esse tipo de coisa, porque... hoje
pra mim melhor.
Eu tô dirigindo um carro hoje, amanhã eu tô dirigindo de outro, amanhã de outro, boto um valor lá, meu, nunca vou dirigir o carro do Japa, mas um carro até 100 milzinho ali,
se eu tivesse seguro aí, beleza, cara. É. Não, por exemplo, eu também, né, acho que a maioria da população, tem muitos casos assim que a pessoa não conhece, mas, por exemplo, às vezes pego o carro da minha mãe, né, esse tipo de coisa,
entendeu? É isso.
Se a gente pensar... Em um ano, no último ano, nos últimos 12 meses, quantas vezes você conduziu um carro que você não tinha ideia de qual é o seguro que está atrelado aí?
Exato.
E você tem que responder com o seu patrimônio.
Às vezes numa emergência você
Pega um carro ali. E é nessas horas que às vezes dá alguma merda, sim, né, meu?
Já aconteceu uma vez de eu ter que socorrer uma vizinha lá que tava passando mal e dirigir o carro dela pra levar ela até o pronto-socorro. Ainda bem que era uma Brasília, então tá de boa. Eu manjava bem ali da Brasília, então de boa.
Nossa Senhora.
Ivor, pô, obrigado, cara. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira complementar que de repente a gente não abordou do produto.
Não, acho que a gente falou bastante do produto. Agradecer aqui pela oportunidade. Parabenizar pelo InsureCast, né? Pela iniciativa de vocês aqui de criar, acho que eu venho acompanhando também, acho que é um canal bastante importante para o nosso mercado, a gente vai aprendendo bastante, né? Vocês dão oportunidade para todos os produtos, acho isso bastante legal, e mais uma vez agradecer a oportunidade em nome da Acad de estar aqui.
Boa. Não, a gente que agradece, Ivor. Cara, produto interessante, é o que você falou, você conhecia, nunca ouvi, é de utilidade e visionário, cara.
Eu também acho bem bacana,
Boa. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, acessar nossas outras redes sociais também, seguir a gente no LinkedIn, no Instagram, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, certo?
É isso aí. E só um comentário também, as próximas gerações que cada vez menos querem ter carro...
É isso, cara.
Puta,
esse é o nosso cliente.
Não é verdade?
É isso.
Pessoal, InsureCast, projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha. Deu uma travada aqui já na frase.
É isso aí. Galera, obrigado aí. Ivor, obrigado. Beijos, abraços.
Até a próxima.
Valeu.
Valeu.